Todos, boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias dessa Casa de Leis, a todos aqueles que nos acompanham presencialmente aqui no nosso plenário e também pelas redes sociais. Solicito, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que realize, a presença dos nobres vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Fernando, presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo, o número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Agora, nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça, a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Projeto de Lei Complementar número 15/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei Complementar número 03/2023, altera a Lei Complementar 220 de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a organização administrativa do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal e autarquias e dá outras providências.
Projeto de lei complementar número 18/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 019/2023, altera a lei complementar 223 de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a criação e extinção, criação, extinção e reestruturação do quadro de pessoal da Fundação Educacional da Estância Turística de Bitinga, FEMIB, e dá outras providências.
Projeto de lei complementar número 16/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 20/2023, altera quadro de cargos e empregos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, criado pela Lei Municipal número 1759, de 19 de fevereiro de 1991, e dá outras providências.
Projeto de lei complementar número 17/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 018/2023, altera a Lei Complementar 223, de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a criação, extinção e reestruturação do quadro de pessoal da Fundação Educacional da Estância Turística de Bitinga, FEMIB, e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar número 19/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei Complementar número 17/2023, altera dispositivos da Lei Complementar número 37, de 29 de setembro de 2010, para a reestruturação das carreiras do quadro do Magistério Público Municipal de Bitinga, nos termos que especifica.
Projeto de lei complementar número 20/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 021/2023, altera o quadro de cargos e empregos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, criado pela Lei Municipal número 1759, de 19 de fevereiro de 1991, e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária número 90/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 7/2023, que dispõe sobre a concessão da tarifa social no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Bitinga, SAAE, e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 91/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 008/2023, institui o programa de recuperação fiscal Refis no Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Bitinga, SAAE, e dá outras providências.
Projeto de lei ordinário número 92, 2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 43, 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela lei municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e dar outras providências.
Matéria recebida 250/2023, Prefeitura de Bitinga, Ofício Executivo 455/2023, responde requerimento 108/2023 dos vereadores. É Daniela Branco de Rosa. Assunto: requer informações sobre casas populares em bairros habitacionais para famílias de baixa renda em nosso município.
Matéria recebida no 251/2023, Prefeitura de Bitinga, Ofício Executivo 657/2023, responde requerimento número 127/2023 dos vereadores Ricardo Prado. Assunto: requer informações sobre a não inicialização da construção do calçamento da Avenida Walter Piffer entre os bairros Jardim Pacola e Jardim Paineiras 1, solicitada por esse vereador desde fevereiro de 2021.
Matéria recebida 252/2023, Ofício Executivo número 658/2023, responde requerimento número 137/2023 dos vereadores Ricardo Prado. Assunto: requer informações do Executivo junto às secretarias responsáveis sobre a área que pertence ao município, localizada entre a Avenida Walter Piffer e as ruas Renato Cardoso Pimentel e Tofi Jacó e Maria R.J. Casimiro, no bairro Vila Maria.
Matéria recebida 253/2023, Prefeitura de Bitinga, Ofício Executivo 659/2023, que responde requerimento número 157/2023, dos vereadores Janaína Bastos. Assunto: requer informações do Executivo Municipal sobre a possibilidade de instalar o almoxerifado da Prefeitura Municipal no prédio da PRIB, Associação dos Produtores Rurais de Bitinga.
Matéria recebida 254/2023, Ofício Executivo número 660/2023, responde requerimento 223/2023 dos vereadores José Nilson Viana. Assunto: requer informações à Prefeitura Municipal sobre o Código de Endereçamento Postal dos Correios, o CEP, no bairro Jardim Planalto Paraíso.
Matéria recebida 255/2023, Prefeitura de Bitinga, Ofício Executivo número 661/2023, responde requerimento número 225/2023 dos vereadores Célia Aristão. Assunto: requer informações ao setor responsável da Prefeitura Municipal sobre acessibilidade de frente à Escola Estadual Iracema de Oliveira Carlos, na Avenida Engenheiro Ivanildo Franceschini, Vila Isolina.
Matéria recebida 256/2023, Ofício Executivo 662/2023, responde requerimento 198/2023 dos vereadores Ricardo Prado. Ricardo Prado, assunto: requer informações junto às secretarias municipais responsáveis sobre melhorias que precisam ser realizadas de frente à EMEI Álvaro Lipeira.
Matéria recebida 257/2023, Prefeitura de Bitinga, Ofício Executivo número 663/2023, que responde requerimento número 211/2023 do vereador Célio Aristão. Assunto: requer informações sobre a possibilidade de reunir os provedores de internet do nosso município para a realização de melhorias na rede.
Matéria recebida 258/2023, Ofício Executivo número 695/2023, responde requerimento 126/2023 dos vereadores Daniela Branco de Rosa. Assunto: requer informações sobre o prédio do almoxerifado municipal.
Matéria recebida 259/2023, Prefeitura de Bitinga, Ofício Executivo número 696/2023, que responde requerimento número 229/2023 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: requer cópia do laudo pericial referente à retirada da árvore existente de frente ao Bar do Bicudo, ao lado da quadra de esportes da Vila Simões.
Matéria recebida 260/2023, Ofício Executivo 697/2023, responde requerimento 227/2023 do vereador Célio Aristão. Assunto: requer informações sobre a possibilidade de estudar junto ao DER, Departamento de Estradas de Rodagem, a implantação da terceira faixa da rodovia Maurício Antunes Ferraz em pontos que especifica.
Matéria recebida 262/2023, Prefeitura de Bitinga, Ofício Executivo número 699/2023, que responde requerimento número 173/2023, da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: requer informações sobre os serviços de limpezas da rua Pedro Ribeiro Fernando, nas proximidades do numeral 1309, no Jardim, bairro Jardim Eldorado 2.
Matéria recebida 263/2023, Ofício Executivo 694/2023, envio de balancete de receitas e despesas consolidados da administração direta e indireta, referente ao mês de abril de 2023.
Matéria recebida 264/2023, Prefeitura de Ibitinga. Ofício Executivo número 698/2023, que responde ao requerimento número 239/2023, da vereadora Daniela Branco de Rosa, assunto: requer informações ao setor responsável que verifique sobre a possibilidade de se construir um ecoponto no Jardim Natália, com espaço cimentado e instalação de mais caçambas para a coleta de lixo do bairro.
Projeto de lei ordinária número 93/2023, dos vereadores Célia Oristão e Aline Sartori. Acrescenta o parágrafo único na Lei Municipal número 4.659, de 30 de maio de 2018, que institui o mês Maio Laranja, de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no município da Estância Turística de Ibitinga.
Projeto de lei legislativo número 8/2023, autoria do vereador Murilo Bueno, consigna título de cidadã ibitinguense a senhora Elza de Lima Gonçalves Raci.
Projeto de decreto legislativo número 9/2023, vereador Murilo Bueno, consigna título de cidadão ibitinguense a André Luiz Gonçalves Raci.
Emenda modificativa número 1, OPLO 67/2023, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda supressiva e modificativa ao projeto de lei ordinária número 67/2023, da vereadora Janela Bastos, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Ibitinga o dia e a semana municipal do agronegócio e dá outras providências.
Parecer CCLJR número 39/2023 ao PDL 4/2023, parecer favorável. A relatora é a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 40/2023 ao PDL 5/2023, parecer favorável. Relatoria, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 41/2023 ao PLO 68/2023, parecer favorável. A relatora é a vereadora Aline Sartori.
Parecer CCLJR número 42/2023 ao PLO 75/2023, parecer favorável. Relatoria, vereadora Aline Sartori.
Parecer CCLJR número 43/2023 ao PLO 76/2023, parecer favorável. A relatora é a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 44/2023 ao PLO número 62/2023, parecer favorável. Relatoria, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Indicação 138/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica ao Executivo Municipal que entre em conformidade com o setor competente no intuito de verificar a possibilidade de implantar um redutor de velocidade, uma lombada, na rua São Luís, no Jardim Mirante.
Indicação número 139/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, que indica à Prefeitura Municipal o serviço de tapa-buraco na rua José Nandes Costa, em frente ao numeral 494 da Vila Maria.
Indicação 140/2023, vereadora Janaína Bastos, solicita ao Executivo, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a realização de roçagem, limpeza e poda das árvores das margens do Córrego Saltinho por toda a extensão da Avenida Carolina Gereto da Láqua, em caráter de urgência.
Indicação número 142/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Listão, José Nilson Viana, que indica a senhora prefeita, através da Secretaria Municipal de Trânsito, a instalação de uma placa Rua Sem Saída, no início da Avenida Presidente Kennedy, junto à rua Rancho Alegre, no bairro Rancho Alegre.
Indicação 142/2023, vereadores Ricardo Prado, Célia e São José Nilson Viana. Indicação ao chefe do Executivo e ao setor de obras públicas que realize o serviço de colocação de massa asfáltica na Avenida João Silvestre Custódio, de fronte à Regional Alimentos.
Indicação número 143/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia e São José Nilson Viana, solicita ao Executivo, junto à Secretaria Municipal de Trânsito, a realização do serviço de pintura da sinalização de solo, pare e faixas de pedestres nas ruas dos bairros Jardim Pacola e Vilisolina.
Indicação 144/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, José Nilson Viana. Indica ao Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia para que seja instalada uma placa de informação de estacionamento rotativo de fronte aos numerais 1067 e 1071, na rua José Custódio, no centro da cidade.
Indicação número 145/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Listão, José Luiz Viana, solicito ao Executivo, junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a operação Tapa Buracos, na rua José de Souza Gomes, abaixo do numeral 91, no Jardim Taquaral.
Indicação 146/2023, vereadores Célio Urição, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica-se que o Poder Executivo Municipal, em conformidade com o setor competente, realize melhorias na iluminação da Praça José Montanari, na Vila Maria, ao lado da pista de skate.
Moção número 193/2023, autoriza os vereadores Murilo Bueno, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Pacola, em virtude do falecimento da senhora Carmelina da Aparecida de Souza Pacola, externando condolências à família enlutada.
Moção 196/2023, vereadora Janaina Bastos. Moção de pesar à família Diniz pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Ferreira Diniz.
Moção número 199/2023, autoriza os vereadores Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Alves, manifestando condolências à família.
Moção 201/2023, vereadores Daniela Branco de Rosa, Célia Oristão, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Aparecido Orestes Ferrari, manifestando condolências à família.
Moção 202/2023, autoriza os vereadores Daniela Branco de Rosa, Célia Oristão, Dr. Fernando Inácio, Janaina Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do jornalista, radialista e locutor Júlio de Souza Bueno, manifestando condolências à família.
Matéria recebida 248/2023 do SAMIS, resposta ao requerimento número 167/2023.
Matéria recebida número 249/2023, Serviço Autônomo de Fósseis de Saúde, SAMIS, resposta ao requerimento número 174/2023.
Matéria recebida 261/2023, Fátima Aparecida Johansi, balancete da receita e despesa do mês de abril de 2023, Poder Legislativo.
Moção número 203/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Costa pelo falecimento da senhora Rosa dos Santos Costa.
Moção 204/2023, vereadores Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Souza pelo falecimento do senhor Carlos Osmar de Souza.
Passamos agora, né, para a discussão e votação dos requerimentos. Peço, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça, né, a leitura do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento 243/2023, autoria da vereadora Janaina Bastos, que requer informações do Executivo sobre a distribuição de leite para pacientes e funcionários da Unidade de Pronto Atendimento UPA, bem como das autarquias de nosso município, com o seguinte questionamento. Primeiro, porque a UPA e autarquias não estão mais recebendo leite para distribuir aos pacientes e funcionários? 2. Desde quando está parada a distribuição? 3. O alimento voltará a ser entregue nesses locais? Quando?
O requerimento número 243 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Boa noite a todos os vereadores, todos os funcionários da casa, a todos que nos acompanham pela internet e aqui no plenário. A solicitação ela foi feita por alguns funcionários e também população que estiveram, os funcionários em trabalho, bem como a população que estava em atendimento. Né? Como é de costume, eles têm o recebimento desse leite e, nas últimas semanas, não estavam recebendo. E, através desse requerimento também, eu peço maior atenção na comunicação, né? Porque, às vezes, uma boa comunicação entre os funcionários e quem lidera, a gente acaba não tendo nem que colocar um requerimento desse nessa casa. Obrigada, presidente.
O requerimento número 243 ainda está em discussão. Requerimento número 243, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 243 foi aprovado.
Requerimento 244/2023, vereador Dr. Fernando Inácio, requer informações junto ao setor de trânsito desta municipalidade sobre a possibilidade de mudança de mão de direção na Avenida das Bordadeiras para mão única, sem questionamento.
O requerimento número 244 está em discussão.
Com palavra, presidente.
Sim, vereador.
É uma solicitação simples, mas é fundamental, a pedido do pessoal que tem as empresas, as fábricas, os barracões lá, essa avenida, aquela paralela, a vicinal do Cristo até o Pontilhão, que lá em cima tem aquela escola. E o momento de fluxo é muito grande lá, estacionamento dos dois lados, vai e volta, e o pessoal que pega as crianças da escola, é complicado, os pais, né? Então, pais me procuraram, pessoal que tem os estabelecimentos lá me procuraram, ou colocar estacionamento de um lado, ou melhor ainda, mudar o sentido, usar a principal do bairro para poder ir, e essa para voltar, porque já fica mais logisticamente falando, sair da escola, já pega as crianças e vai embora. E evita futuros problemas. Somente isso, presidente. Obrigado.
O requerimento número 244 ainda está em discussão. Requerimento número 244 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 244 foi aprovado.
Requerimento 245/2023, vereador Dr. Fernando Inácio, requer informação junto ao setor de transporte e compra do SAMIS, Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga, a respeito da situação em que está a compra das motos destinadas a Santa Casa de Ibitinga por meio de emenda impositiva no ano de 2022. Em 2022, este vereador solicitou, mediante emenda impositiva, verba para a compra de duas motos que deveriam ser destinadas à Santa Casa de Ibitinga, hospital e maternidade. Assim, diante do exposto, pergunto: primeiro, em que situação está a compra das referidas motos? Segundo, já foi providenciada a aquisição? Se não, qual a razão? Se sim, quando a Santa Casa receberá a contemplação das mesmas para melhoria e desempenho dos trabalhos locais?
O requerimento número 245 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Foi foi repassado uma emenda em 2022 para o SAMIS, está comprando duas motos, para poder colocar em funcionamento para a Santa Casa. Hoje, o grande fluxo das ambulâncias, quando o pessoal tem uma queixa pela demora, porque não está sendo feito só o transporte dos pacientes, mas exames, laudos, tem que pegar a própria ambulância, precisa levar para lá e para cá. Então, uma moto seria essencial para tirar aquele excesso de obrigações da ambulância, tem desgaste. Pelo menos tem a moto que leva rapidinho e faz. Eu já conversei com o Rinaldo, do transporte, que faz um belo trabalho, e ele passou para mim a informação correta, está acontecendo. Não é o SAMIS em si. É um problema da própria empresa que disponibilizou, que está com problema lá, e eles estão cobrando, estão em cima, o Reinaldo, e eu fiz um requerimento em forma de força para eles estarem cobrando a empresa. Então, é só uma explicação que praticamente eu tenho, mas que essa casa tem que estar ciente, a população tem que estar ciente, que tá, o SAMIS está fazendo um trabalho de cobrança e que aí esse requerimento vem apenas para fortalecer o pessoal do Rinaldo lá, que está fazendo um excelente trabalho com o pessoal do transporte junto com o Reginaldo Posca. Obrigado, presidente.
O requerimento número 245 ainda está em discussão. Somente antes da votação, queríamos registrar, né, a presença, né, do vereador José Nilson também aqui nessa noite conosco. Boa noite, vereador.
Boa noite. Obrigado, presidente. Desculpa, gente.
Requerimento número 245, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 245 foi aprovado.
Requerimento 246, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa. Requerimento de informação a respeito da previsão de recap ou melhorias asfálticas na Vila Maria, com o seguinte questionamento. Requerimento de informações ao Poder Executivo Municipal sobre a existência ou não de programação de recap ou melhorias asfálticas na Vila Maria. Se existe previsão, para quando está agendado o início e o fim das obras em questão, principalmente as ruas 2 e 6?
O requerimento número 246 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, muito boa noite aos membros da mesa, boa noite aos demais vereadores e vereadoras, servidores desta casa, público presente neste plenário e quem nos acompanha também através da rede Facebook oficial da Câmara de Vereadores. A solicitação de um recap e também de melhorias na infraestrutura asfáltica da Vila Maria foi solicitação de inúmeros moradores daquele bairro. Um dos bairros mais populosos que nós temos no nosso município, que merece atenção e vem numa recorrente carga, né, de deterioração junto ao asfalto de inúmeras ruas, em especial da Rua 2 e da Rua 6. Face à solicitação, nós elaboramos a matéria para que possa ser apreciada pela Casa, uma vez que eu acho que é importante, né, dentro de um cronograma de recap, priorizar algumas ruas, algumas vias públicas e, em especial, as ruas também da Vila Maria. É o motivo da minha propositura, senhor presidente. Eu peço o acolhimento de todos.
O requerimento número 246 ainda está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador Célio.
Sim, também fui questionado sobre determinadas ruas lá do bairro. Já consegui algumas respostas, né? Rua 8, a Rua Vitória Tagliari, a Rua 10, a Rua 6. E já começou pela Elias Saad também, Adolfo Tagliatella também, tem previsão, e outras ruas também, no decorrer, vão entrar, né, no rol da programação, para poder fazer o recap.
O requerimento número 246 ainda está em discussão. Requerimento número 246 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 246 foi aprovado.
Requerimento 247/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa. Requerimento de informação a respeito da previsão de melhorias no entorno e também no interior do terminal rodoviário bitinguense. Com seguintes questionamentos. Requer informações à Prefeitura Municipal sobre as seguintes melhorias no terminal rodoviário bitinguense, Dr. Walter Secanho Júnior. Primeiro, existe programação para melhorias no terminal rodoviário de Bitinga? Se sim, qual a previsão das obras? Segundo, existe a possibilidade de melhorar o externo do terminal rodoviário, trocando bancos quebrados e instalando lixeiras onde não tem ou que se encontram quebradas?
O requerimento número 247 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
O referido requerimento, ele se faz mediante o testemunho de um cidadão que presenciou, inclusive, um turista que teve uma queda relevante de um banco que se encontra quebrado ali no terminal rodoviário e, inclusive, fraturou, né, uma das pernas, né, deste turista. O outro fator é que quando os turistas almoçam, segundo informações deste cidadão, eles não têm aonde deixar né, os restos, né, de alimento, inclusive das marmitas. Olha que interessante, né, uma instância turística, ecológica, com ausência de lixeiras, né, coletadoras, que precisamos muito de um descarte correto e, sobretudo, né, de demonstrar que nós temos a educação ambiental como prioridade. E também uma organização na cidade. Então, diante disso, a preocupação para o próximo evento que nós teremos, que é o maior evento religioso, né, da nossa macro-região, que é o Corpus Christi de Bitinga, e, com isso, a presença e um fluxo grande de pessoas que provavelmente vão estar ali utilizando, né, do terminal rodoviário. E esse movimento significa, portanto, que haverá uma ausência de serviços, né, como, por exemplo, a presença de lixeiras, bancos ali, que possam acolher melhor estes turistas, essas pessoas. Por isso, eu fiz o requerimento, senhor presidente. Obrigada.
O requerimento número 247 ainda está em discussão. O requerimento número 247 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 247 foi aprovado.
Requerimento número 248, 2023, autoria dos vereadores Daniela Branco de Rosa, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa, requerem da mesa diretora da Câmara Municipal ciência dos documentos enfiados ao Ministério Público sobre a antiga e atual escola do distrito de Cambaratiba, com o seguinte questionamento. Requerem para conhecimento, análise e possíveis providências a cópia completa do que foi enviado ao Ministério Público, promotor de Bitinga, com referência à atual e antiga escola do distrito de Cambaratiba.
O requerimento número 248 está em discussão.
Essa palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
A elaboração deste requerimento, no qual tivemos assinatura em conjunto dos senhores vereadores Murilo, o Marco e também do Richard, se faz para a gente ter cada vez mais aquilo que sempre buscamos aqui, que é dar transparência ao trabalho do Poder Legislativo. E, diante de todas as considerações que foram aqui colocadas, né, por esta casa que vem apresentando, né, toda uma didática de trabalho do encaminhamento dessa documentação, eu acho que é necessário que a gente tenha acesso a quais informações foram encaminhadas para o Ministério Público, considerando, né, toda a sistemática desta referência, deste assunto, considerando que nós temos inúmeros requerimentos que foram elaborados por vereadores desta casa sobre a escola de Cambaratiba e não tivemos até hoje respostas sobre estes requerimentos, considerando que eles deveriam ter sido respondidos, não foram cumpridos dentro dos prazos estabelecidos, que é regimental e não está sendo cumprido, foi o motivo de requerer aí para conhecimento, análise e, claro, possíveis providências, uma cópia daquilo que foi enviado ao Poder Público, ao Ministério Público, pois, enquanto vereadores, todos nós temos uma preocupação muito grande em desempenhar o nosso papel, que é de fiscalizar corretamente a máquina pública. Então, diante disso, eu fiz o requerimento, pedi apoio dos demais pares e peço acolhimento desta casa. Obrigado, senhor presidente.
Só me permite uma parte, vereadora. É justíssimo, né, o pedido, né, no qual, né, os senhores vereadores fizeram. Amanhã mesmo, né, vou estar pedindo já para as nossas assessoras para estar providenciando, né, e enviando, né, a todos, né, os vereadores, né, dessa casa, vereadores e vereadoras, né, esse documento que foi enviado ao Ministério Público no último dia 12 desse mês corrente. Justíssimo pedido e, com certeza, né, será enviado a cada um dos senhores e senhoras também.
Muito obrigado, senhor presidente.
Uma parte?
Sim, vereador Marco.
Apenas para complementar o que foi muito bem colocado pela vereadora Daniela e por Vossa Excelência, senhor presidente, que o vereador Fernando, na semana passada, explanou corretamente o envio por parte da mesa, e isso é importante. Esta mesa vem dando conhecimento de todos os atos oficiais a todos os vereadores, e não seria diferente neste caso, considerando toda a sistemática, principalmente com referência ao assunto, tudo que foi se criado em torno da questão tanto da antiga quanto da nova escola, considerando principalmente a tomada de preços número 2 de 2023, realizada pela Prefeitura Municipal, onde contrata uma empresa através de uma homologação de um procedimento licitatório, denominado, no caso, a classificação tomada de preços. No intuito de fazer um projeto para não mais demolição da escola antiga, e sim agora uma reforma, diferente daquilo que foi dito em duas oportunidades, de que haviam dois laudos, um por parte da prefeitura e um de uma empresa terceirizada que condenava a escola antiga e que causou todo esse clamor perante, principalmente, a população. Por isso que eu falo que, em primeiro momento, caracterizava a demolição, a afirmação de uma demolição diante do valor, do alto custo que ficava o antigo prédio. Inclusive, numa das conversas, eu, o vereador Richard, o vereador Murilo, com o secretário de obras, ele disse dessa inviabilidade. Outro, no uso da tribuna, secretária de planejamento, também disse da inviabilidade e afirmou nesta casa dos dois laudos, que até agora não chegaram nesta casa, considerando alguns vícios de construção no prédio novo, que foi recentemente inaugurado, que também tem que se apurar. Então, trata-se de algo distinto, algo com referência à construção do prédio novo e algo com referência àquilo que foi devidamente afirmado no prédio antigo, considerando requerimentos desta casa, que também não foram respondidos, e esclarecimentos que não foram atendidos até o momento, que deveriam ter sido respondidos e não foram. Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento, como sabiamente o senhor colocou, e não esperava outra coisa de Vossa Excelência, mas que nós possamos ter conhecimento, inclusive, de demais providências necessárias. Porque a reclamação de que ainda se liga um computador e o outro desliga, de que está chovendo na escola nova e de que é problema de telhado, problema de fundação, problema de algo, a gente precisa entender. Porque você não se condena a um prédio com dois laudos declarados e, posteriormente, você contrata uma empresa por R$20 mil, aproximadamente, para fazer um projeto de estruturação. Assim como você não entrega um prédio novo com vícios de construção que não dá para ser devidamente utilizado. Então, é só esse o motivo e rogo pelo apoio de todos. Muito obrigado.
A palavra, Marco.
Claro.
E eu gostaria de dizer que é importantíssimo esse requerimento, sim. Vocês têm que estar sabendo que o que foi passado para lá, porque, aliás, os requerimentos iniciais começaram até com os vereadores Richard, Murilo, que estavam em cima da escola. Naquele momento de mandar para o Ministério, que o prazo estava acabando, nós mandamos, e houve aí um desleixinho de estar passando para vocês. Mas, em forma de requerimento, é melhor ainda. Como nós somos cobrados, vocês também são cobrados, vocês têm que estar a par disso aí. Mas perfeito o requerimento, e parabéns aos pares.
O requerimento número 248 ainda está em discussão. Requerimento número 248 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 248 foi aprovado.
Requerimento 249/2023, vereadora Janaína Bastos, requer informações do Executivo Municipal a respeito da situação do transporte público municipal. Com o seguinte questionamento: existe legalidade para que os prestadores de serviços de transporte público escolar prestem serviços particulares? Conciliando a rota escolar que é estabelecida pelo município com a rota que é definida pelos particulares, favor enviar cópia do contrato assinado pelos prestadores de serviços ao transporte público escolar da nossa cidade.
O requerimento número 249 está em discussão.
Presidente?
Sim, vereadora.
Boa noite mais uma vez. Eu fui procurada por alguns prestadores de serviços relacionados ao transporte escolar particular que observaram que alguns prestadores de serviços para a prefeitura que também fazem transportes escolar no particular. Então, essa solicitação é para esclarecer, né, se no contrato ele é permitido ou não. Obrigada, presidente.
O requerimento número 249 ainda está em discussão. Requerimento número 249 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 249 foi aprovado.
Requerimento 250, 2023, autoria da vereadora Janaína Bastos, requer informações do Executivo sobre o cumprimento da Lei Municipal número 4.518, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre a limpeza e manutenção de terrenos particulares no município de Ibitinga e proíbe a realização de queimadas na zona urbana ou de expansão urbana e da outras providências, com as seguintes questões. Primeiro, a Prefeitura Municipal tem cumprido a Lei número 4.518, a respeito da notificação de proprietários de terrenos particulares para que o mesmo faça a limpeza do local. Segundo, os proprietários têm realizado a limpeza logo após a notificação. A Prefeitura tem multado esses proprietários pela não realização de serviços. Terceiro, quantas multas foram feitas nesse ano de 2023?
O requerimento número 250 está em discussão.
Presidente?
Sim, vereadora.
Boa noite a todos. Tendo observado a grande reclamação, né, de terrenos sujos, com matos altos, eu venho, através desse requerimento, pedir informações se essa lei tem sido feita de forma rigorosa, né? Até mesmo porque estamos aí com um número altíssimo de dengue, de casos de dengue na nossa cidade, e também a forma de estar punindo e pedindo a limpeza desses terrenos evita animais peçonhentos. E, dessa forma, a gente garante aí uma qualidade de vida melhor, faz uma prevenção e também deixa a cidade limpa e bonita. Então, senhor presidente, esse requerimento é exatamente para pedir informações se essa lei tem sido feita de forma rigorosa na nossa cidade, tendo em vista tudo o que nós temos passado nos últimos dias. Obrigada, presidente.
O requerimento número 250 ainda está em discussão. Requerimento número 250 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 250 foi aprovado.
Requerimento 251/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José e Nilson Viana, requer informações junto ao Executivo Municipal e à Secretaria de Cultura sobre melhorias nos muros da Biblioteca Municipal. Existe um planejamento para que sejam feitas melhorias nos muros da Biblioteca Municipal, como aumentar a altura dos muros, instalar cercas elétricas, concertinas ou conhecidos dentes de jacaré?
Como o requerimento número 251 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento 251/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão. Em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável, senhor presidente.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Eu favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento número 252/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana, requer informações junto ao Executivo e à Diretoria da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga sobre a instalação e construção de uma sala de raio-x no pronto-socorro da Vila Maria, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe algum planejamento para a instalação ou construção de uma sala de raio-x no pronto-socorro da Vila Maria? Dois, existe algum impedimento para que esse pedido da instalação do aparelho de raio-x seja implantado no local? Se sim, qual seria?
Como requerimento número 252 também é da minha autoria, passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento 252/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, presidente.
Pois não.
Mais uma vez, né, uma boa noite a todos. E já faz muito tempo, né, que os moradores, as pessoas que usam, né, o atendimento do pronto-socorro da Vila Maria, já fazem, né, esse pedido para nós, vereadores. Com certeza, muitos vereadores, vereadoras já receberam, né, esse pedido, porque muitos que são atendidos, né, no pronto-socorro da Vila Maria e que necessitam, né, fazer o raio-x, precisam, né, muitas vezes esperar, né, com que as ambulâncias que estão fazendo os atendimentos na cidade vão, né, até, né, fazer esses atendimentos para depois buscarem, né, as pessoas que estão no pronto-socorro da Vila Maria e levá-las, né, até a UPA para que possam fazer esse procedimento do raio-x. Então seria importante, como o pronto-socorro da Vila Maria também atende muita gente durante, né, todos os dias, então vai esse requerimento, né, pedindo, né, uma resposta sobre esse assunto tão importante, né, da instalação também de uma sala de raio-x no pronto-socorro da Vila Maria. Dessa forma, teremos um profissional naquele local, onde os pacientes que por lá passarem e forem diagnosticados que precisam fazer um raio-x, não precisam se deslocar da Vila Maria, né, do pronto-socorro da Vila Maria, até a UPA para poder fazer esse procedimento e depois voltarem novamente, né, para o pronto-socorro da Vila Maria com os exames, para que esses exames sejam avaliados, né, pelos profissionais que lá estão. Então, faz esse requerimento, né, pedindo, né, como disse, bem disse no início da minha fala, um pedido, né, de moradores que não é de agora, há muito e muito tempo, né, pessoas que necessitam do atendimento do pronto-socorro, né, da Vila Maria, fazem esse pedido, né, a nós. Isso, senhor presidente.
Posso pedir uma parte, vereador Ricardo?
Sim, vereadora.
Quero parabenizá-lo, antes de mais nada, pela iniciativa na solicitação. E é sabido que existe uma sala, que antigamente tínhamos um raio-x portátil lá, no pronto-socorro, e já de muito tempo não temos mais esse serviço disponível. Entretanto, a gente tem até caminhos que são alternativos e podem ser estudados, né, pela diretoria da Santa Casa nesse sentido. Através da emenda apresentada por mim, pela vereadora Aline Sartori e pelo vereador José Nilson, nós tivemos uma emenda impositiva para 2023, no qual se faz a aquisição de um raio-x digital para a UPA, o que vai modernizar, o que vai realmente permitir que a gente tenha mais eficácia, precisão de diagnóstico e, sobretudo, um equipamento que realmente está na necessidade, na altura, né, pelo atendimento e o número de pacientes que são diariamente atendidos na UPA, e isso vai modernizar também o sistema de saúde. E com a presença de um raio-x digital, através de emendas impositivas, por nós aqui desta casa, se faz talvez uma alternativa de se transferir, migrar o raio-x atual, que embora seja um raio-x já muito utilizado, mas que não deixa de ser uma forma alternativa para o pronto-socorro da Vila Maria. Isso é uma sugestão, é evidente que é uma análise feita pelos profissionais técnicos da área, mas que é possível sim, porque se a gente dilui com a presença de um digital, do raio-x, que futuramente nós teremos aqui nos próximos meses, até porque por emenda positiva a prefeita tem a obrigatoriedade de atendimento até dezembro de 2023 deste equipamento, da aquisição do mesmo, através do SAMIS, certamente nós teremos essa oportunidade de encaminhar esse raio-x atual, mediante uma manutenção, enfim, algum tipo de reparo, se necessário, e transferir para o pronto-socorro da Vila Maria. Era isso, parabéns, vereador.
Obrigado. Se o vereador Ricardo me permitir?
Sim, vereador.
Apenas para ilustrar essa questão do pedido, do requerimento de autoria do senhor, do vereador Zé Nilson, do vereador Ricardo, até mais ou menos o ano de 1999, o pronto-socorro funcionava ali onde hoje é a Ibimagem. E até mais ou menos o ano de 2001, toda a parte de raio-x era terceirizado. Vocês vão lembrar do Dr. João Frigério, que acabava ficando nessa parte. Logo depois veio o advento do HI, né, antigo Hospital Aliança, e que acabou também tendo um aparelho do Dr. Walter, que ficava lá. E o técnico de enfermagem acabava... O técnico de radiologia acabava sempre sendo sempre o mesmo. Tinha que correr na Santa Casa, depois tinha que correr no HI. Aí depois o pronto-socorro saiu do anexo à Santa Casa e foi ali onde hoje é o posto de vacinação. E ficou por muitos anos ali, já com um raio-x próprio. Posteriormente, houve o pronto-socorro da Vila Maria e acabou também tendo uma sala própria para isso, um raio-x portátil. Posteriormente, acabou vindo a UPA, saindo dali e ficou na própria UPA. Teve aquele problema logo em 2018, né, Fernando? Que teve que fazer o fechamento da parede com...
baritagem
na parede, assim como teve também na Vila Maria no começo de 2010, salvo engano. Então, assim, o raio-x sempre foi. Hoje a gente tem vários aparelhos importantes de raio-x. Chegou uma época de ter um leilão do aparelho de raio-x. Dona Julinha acabou arrematando a Dona Julinha Raci arrematando no leilão este aparelho de raio-x da Santa Casa e acabou doando para a Santa Casa com o compromisso de, enquanto ela viver, ela ser tratada no hospital. Então existia toda, salvo engano, a história mais ou menos essa. E hoje a gente tem aqui na cidade, dentro da UPA, um aparelho que, diga-se de passagem, é importante o que a vereadora Daniela colocou, que poderia justamente ir para o pronto-socorro da Vila Maria e adquirir um outro novo na UPA. Temos também centros de imagens de excelência de raio-x, como a própria Ibimagem, que é referência na região e fala até no centro-oeste paulista, é um dos principais. E essa comodidade, essa facilidade, é importante que tenha. Nós sofremos bastante durante o auge da Covid, transportando pacientes do pronto-socorro da Vila Maria, que era lá o convidado, tanto para a UPA quanto para a Ibimagem. Tinha os momentos de se fazer para poder não colocar uma pessoa infectada dentro de uma pessoa que caiu, machucou a perna, que não estava com sintomas da Covid. Então, assim, é importante isso daí, o requerimento vem numa boa hora, principalmente porque hoje se fala bastante de saúde, né? Eu acho que a segurança e a saúde está sendo prioridade, carro-chefe em nossa cidade, e não é diferente das demandas que trazem aqui para dentro dessa casa. Então, parabéns ao vereador Sérgio, ao vereador Zanilson, ao vereador Ricardo, pelo requerimento.
Ainda em discussão? Em votação, Ricardo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniel.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marcos.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Erich.
Favorável.
O projeto foi aprovado.
Requerimento 253/2023, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requerimento de informações ao Poder Executivo Municipal a respeito da possibilidade de se instalar lâmpadas de LED no pontal do Jacaré e de construir mais banheiros masculinos e femininos no local. Requerimento de informações ao Poder Executivo Municipal para que o mesmo informe a esse vereador subscrevente sobre a possibilidade de instalar lâmpadas de LED no pontal do Jacaré, também sobre construção de mais banheiros masculinos e femininos no local.
O requerimento número 253 está em discussão.
Dá uma palavra, presidente?
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, esse final de semana eu estive no pontal do Jacaré e em conversa com... Estava tendo um evento lá, né? Conversa com algumas pessoas, inclusive... Quem me passou algumas coordenadas foi o próprio eletricista, que estava lá presente, sobre essas benfeitorias. Assim como foi feito na Walter Piffer, né, na parte que compreende ali o Jardim Pacola, São Benedito, para que seja instalado o LED, porque teve furtos também lá. E o LED, de uma certa forma, ele dá maior visibilidade à noite. Então, seria essa possibilidade. E também, já que teve um evento, teve um déficit grande lá também de banheiros, né? Tanto masculino quanto feminino. Não tinha banheiros químicos, né? Então, a intenção é essa, que se construa ou que tenha nos eventos também a disponibilidade de mais banheiros. Obrigado, presidente.
O requerimento número 253 ainda está em discussão. Requerimento número 253 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 253 foi aprovado.
Requerimento número 254, 2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado, requer informações do Executivo sobre o funcionamento da Balsa Municipal, com os seguintes questionamentos. Número 1, o que está sendo feito para resolver esse problema que se arrasta há tempos? 2, qual a previsão para que a Balsa volte a funcionar? 3, em relação ao aguapé, o que o setor responsável pretende fazer para retirar e não deixar que mais dessa planta se acumule na travessa da balsa, impedindo o seu funcionamento?
Estou cansado.
O requerimento número 254 está em discussão.
Uma palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, como eu disse, estive lá no final de semana. É interessante que a gente vai para o evento, mas também vai para fiscalizar, né? Ele já começa a andar por todos os lados lá. E aí eu me deparei com a balsa, até anexei aqui, para quem está acompanhando a gente pela rede social, duas fotos. Tirei também foto do aguapé, também, que está fechado, mas infelizmente eu acabei me esquecendo de mandar aqui. E a nossa balsa? Sabemos que, infelizmente, ela já está condenável, né? Não tem mais recuperação. Mas algo tem que ser feito, né, para que volte, né? Ter o trabalho efetivo que ela já tinha anteriormente. Então, com essas perguntas, eu aguardo respostas, até porque também pessoas, tanto que tem ranchos do lado de lá ou do racho do lado de cá, as pessoas também me questionaram, né? Então, seria também uma resposta aos munícipes. Obrigado, presidente.
O requerimento número 254 ainda está em discussão. Requerimento número 254, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 254 foi aprovado.
Requerimento 255/2023, vereadora Janaína Bastos, requer informações do Executivo através das Secretarias Municipais de Planejamento e Serviços Públicos sobre a inclusão no planejamento municipal de recapeamento asfáltico, bem como melhorias das ruas dos Jasmins, dos Lírios e José de Paula Souza, no Jardim Eldorado. Seguintes questionamentos. Primeiro, as ruas dos Jasmins, dos Lírios e José de Paula Souza, no Jardim Eldorado, estão incluídas no planejamento municipal de recapeamento asfáltico? Segundo, caso afirmativo, quando estas serão recapeadas? Em caso negativo, qual o motivo pela não inclusão e quando o setor responsável pretende incluir para que estas vias recebam o devido reparo? Terceiro, quanto ao calçamento da área verde localizada na Rua dos Lírios, que dá acesso à mesma, quando as devidas providências serão tomadas para a segurança dos pedestres que passam pelo local? Quarto, quando a pintura da sinalização de trânsito do solo será retocada, uma vez que a mesma está bastante apagada, impedindo que os motoristas respeitem e trafeguem em altas velocidades? E quinto, o setor responsável realizará a limpeza da terra e areia que encontram-se na via? Quando?
O requerimento número 255 está em discussão.
Presidente?
Sim, vereadora.
Boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez. Essa via ali, uma bifurcação, é de muito acesso, né? Ela se encontra irregular. Esse requerimento aqui é para solicitar ao Executivo uma atenção maior na Rua dos Jasmins e dos Lírios, que fica no Jardim dos Bordados, que dá acesso a José Paulo de Souza, no Jardim Eldorado. O trabalho feito ali pelo Executivo para melhorar essa via, ela não só vai evitar, né, acidentes, como também vai melhorar a vida do pessoal que mora no Jardim dos Bordados, no Eldorado, e que usam essas vias para ir para o seu trabalho, para suas casas, né, tendo em vista que a linha é um local de muito, muito acesso. Então, eu peço um olhar mais criterioso do Executivo a esse local e que haja essa inclusão no planejamento de recapeamento e também um planejamento na área verde que tem ali, que não tem nem calçamento, não tem nem calçada para os pedestres passar. É isso, presidente. Obrigado.
O requerimento número 255 ainda está em discussão.
Com a palavra, presidente?
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Então, vereador, até onde que eu tenho conhecimento, essa rua que foi aberta pelos moradores, da qual o pessoal está passando, ela está numa área particular.
Sim.
Não compete ao poder público.
Mas eu não fiz o meu requerimento. Não se trata dessa rua que foi feita por moradores. É as que já tem, que estão em mau uso, com buraco, a área verde que não tem calçamento, né? Então, o meu requerimento é do que compete ao Executivo.
Sim, mas aí, quando eu já fui solicitado nessa rua também, o que acontece? Quando chove, a água desce e leva toda a sujeira, né? Todas as pedras. E, realmente, acho que o vereador Murilo também fez um requerimento nesse mesmo local. Mas é só para informativa também.
O requerimento número 255 ainda está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Apenas para ilustrar o que foi bem colocado pela vereadora Janaína e pelo vereador Célio, essa casa aprovou, no final do ano passado, uma lei que permitia, inclusive, o acesso por parte da municipalidade de ruas que tivessem áreas institucionais, áreas necessárias de serem desafetadas, desde que houvesse a possibilidade de tráfego, de direito de ir e vir das pessoas. Inclusive, foi elogiado por todos os vereadores dessa casa, foi aprovado por unanimidade, explicamos a necessidade, teve até uma emenda na época da CCJ, e, enfim, apenas para esclarecer esse pedaço colocado pelo vereador Célio. Com referência ao que a vereadora Janaína colocou, eu também tive várias reclamações, já foi um ofício de autoria do vereador Murilo, do Richard e meu, na questão da falta de limpeza, principalmente nas galerias, que ali todas as ruas têm o acesso às galerias de águas pluviais. E as pessoas acabam adentrando realmente alguns lotes. Não há calçadas devidamente executadas, principalmente ali próximo à igreja, e acaba causando esse grande transtorno que está tendo naquele local. Principalmente porque as secretarias municipais de serviços públicos não têm feito no Jardim Eldorado, assim como não têm feito também no Jardim dos Bordados, a devida limpeza. Isso aconteceu também numa discussão de um requerimento aqui do vereador Célio, lá com referência à Rua Presidente Kennedy, entendeu? Na parte baixa da Rua Presidente Kennedy, com a questão ali de uma praça que tem uma galeria que também não também não efetua as devidas limpezas e quando chove acontece o que acontece com a vinda de várias folhas, de galhos, acaba entupindo e acaba adentrando na casa das pessoas. Então, é importante que se tenha um planejamento de limpeza dessas galerias de águas pluviais. Quando o prefeito, eu fiz um projeto de macro-drenagem urbana em 100% da cidade. 100% da cidade existe projeto de macro-drenagem. E a partir da lei complementar, em 2009, todos os empreendimentos imobiliários foram obrigados a serem entregues com as galerias de águas pluviais, coisa que até então não existia. Desse projeto de macro-drenagem, que dava 22 quilômetros, salvo engano, 8 quilômetros foram executados. Só que essas galerias precisam ser limpas. Os dissipadores de águas pluviais, que é o término dessas galerias, também precisam ser limpos. É só dar um pulo lá no Jardim das Paineiras 2, que vem toda a água da Vila Maria e de uma grande parte do Paineiras 1, e ver os dissipadores como estão. É só ver, por exemplo, o córrego Saltinho. É só ver ali a 7 de setembro, ali próximo do Bosque 2, o tamanho das árvores que nasceram ali no Gabião. Então, assim, se não manter limpo, não adianta. Quando vir a época de chuva, vai acontecer isso. E vamos continuar incansavelmente tendo reclamações de empreendimentos que antes não existiam, como é o caso do Eldorado e como é o caso do Jardim dos Bordados. Apenas para poder colocar um pouco de história, principalmente, em cima do requerimento da vereadora Janaína. Muito obrigado.
O requerimento número 255 ainda está em discussão. Requerimento número 255 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 255 foi aprovado. Agora vamos para a discussão e votação das moções.
Moção número 192, 2023. Autoria dos vereadores Ciara Listão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à Escola Estadual Vitor Maida pela comemoração de 70 anos da instituição, que acontece no dia 16 de maio de 2023.
A moção número 192 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, elaborei essa moção e fiz questão para que todos assinassem. Pelo seguinte, para aqueles que estudaram, né, parabéns. Não foi o meu caso. Mas para aqueles que passaram a conhecer a escola, que já passaram por lá, sabe da estrutura do que é, né? Até hoje ainda eu fico maravilhado quando adentro a escola e subo as escadarias, ando pelos corredores e tudo mais. Quando a gente terminou em 93 a escola da Vila Maria, tentei vaga na Vitor Maida, assim como outros meus amigos também, não consegui, né? Devido à grande procura. Foi quando eu me matriculei na escola Benedito de Macedo, né? Na escola de comércio, e concluí lá meus estudos. Então, eu fiz questão que todos assinassem por esse sentido, né, pelo que a escola em si representa a cada um de nós, né, e a todos os munícipes que passaram por lá também. E peço aí a aprovação de todos.
A moção número 192 ainda está em discussão.
Palavra, presidente.
Sim, vereador.
Apenas para registrar os meus parabéns à escola. O Vitor Maida sempre esteve muito presente na minha vida. Meu pai estudou no Vitor Maida, foi professor do Vitor Maida. Minha mãe estudou no Vitor Maida, trabalhou no Vitor Maida. Tem tias que trabalharam lá. Minha tia Arlete foi diretora de escola lá. Então, eu estudei lá de 89 até 97. São 9 anos na escola, naquela escola. Cada vez que eu vou lá, é uma lembrança diferente, é uma saudade. Por lá passaram vários e grandes professores, mestres, que marcaram a minha vida e de vários outros colegas e alunos. Então, quero deixar aqui os parabéns à direção atual da escola, que promoveu na semana passada um resgate da memória, convidando ex-alunos, ex-professores. Então, está de parabéns a todos que participaram. Obrigado, presidente.
A moção número 192 ainda está em discussão. Sim, vereador.
Obrigado, presidente. Fiz questão de assinar com o vereador Célio e fiquei feliz que, infelizmente, não deu para mim participar. E eu também tenho grandes recordações. Até eu fui presidente do Grêmio lá em 1993 ou 1994, não me lembro.
Bem lembrado, eu também esqueci. Fui, vereador.
Quem? Fui também. Aí, o Murilo também aí, tá vendo? Então, é importante, é uma escola que formou tantas pessoas e tem um quadro de professores tão grande, assim, não diferente de outras escolas também, mas especificamente especial no Vitor Maida, a quem tenho grande respeito e grande consideração por essa escola. Obrigado e parabéns, vereador Célio, obrigado por ter deixado todos assinarem.
A moção número 192 ainda está em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero também parabenizar todo o corpo docente da escola, que organizou o evento de 70 anos da entidade estudantil, e dizer o quanto essa escola ela perpassa por muitos ibitinguenses. Eu tive o orgulho de iniciar os meus anos escolares na escola Vitor Maida. Estudei até a oitava série do ensino fundamental. E o quanto foi importante para mim aquele momento, né, da comemoração dos 70 anos da escola, que carrega o nome do único deputado estadual que nós tivemos aqui no nosso município, Dr. Vitor Maida, ainda na década de 1950. E eu quero agradecer o convite, né, do diretor Júnior e também da diretora Adriana, que me fizeram para participar desta solenidade no ato, para que, naquele momento, junto com os alunos e demais convidados, pudesse expor e explanar quais eram as suas vivências, né, dentro da escola. E foi um momento que eu revi muitas pessoas, compartilhei histórias que não conhecia. Também os meus pais estudaram no Colégio Vitor Maida. Então, realmente, é um momento de saudosismo que nós temos que valorizar essa parte histórica do nosso município, mas, em especial, tudo que nos remete à questão do afeto, né, ao carinho de lugares tão amados e que nós devemos preservar, sem sombra de dúvida, a sua história.
A moção número 192 ainda está em discussão. Moção número 192, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável. Parabéns ao Célio pela moção.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 192 foi aprovada.
Moção 194/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Moção de repúdio ao projeto de lei número 752 de 2021, em trâmite na Alesp, de autoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, que pretende ampla reforma da lei paulista sobre custas judiciais.
Moção número 194, em discussão.
Palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos mais uma vez. Está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça de São Paulo que pretende aumentar em pelo menos 50% o valor das custas judiciais, além de outras alterações que vão encarecer e vão dificultar o acesso do cidadão à justiça. O cidadão que tem algum problema com a justiça, está tentando resolver algum problema através da justiça, já tem uma justiça cara hoje. E se esse projeto for aprovado, vai ter uma justiça mais cara ainda. A pessoa vai acabar deixando de procurar a justiça, não por falta de interesse, não porque não acredita na justiça, mas porque não tem condições financeiras de litigar em juízo. Então, não é esse o espírito do Constituinte, não é esse o espírito da Constituição que pretende ampliar e possibilitar, facilitar o acesso à justiça. Então, eu peço o apoio dos colegas para que essa mensagem seja enviada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a mensagem da Câmara de Bitinga de repúdio a esse projeto de autoria do Tribunal de Justiça. Obrigado, presidente.
A moção número 194 ainda está em discussão. Moção número 194, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 194 foi aprovada.
Moção número 195, 2023, autoria da vereadora Janaína Bastos. Moção de aplauso às jovens Lidiomara, Gabriela, Larissa e Mariana, pelo podcast Panelinha Quântica, que estreou na última quinta-feira, dia 18 de maio de 2023, trazendo muita informação e conhecimento sobre diversos assuntos.
A moção número 195 está em discussão. Moção número 195 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 195 foi aprovada.
Moção 197/2023, vereadores Célia de São Alino Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso a todas as policiais militares femininas do município de Bitinga pela passagem do Dia da Policial Feminina, comemorado no dia 12 de maio.
A moção número 197 está em discussão.
Uma palavra, presidente?
Sim, vereador.
Bom, essa mensagem vai para soldado Tayane, soldado Camila, cabo Bacelli, sargento Talita, cabo Kátia, cabo Cícera, soldado Regiane, soldado Larissa, cabo Ana Andréia e a cabo Patrícia. Em 12 de maio de 1955, era criada a primeira polícia feminina do Brasil. Há 62 anos atrás, 13 jovens pioneiras em missões preventivas e assistenciais na proteção de mulheres e menores. Foi o início de uma nova era. As mulheres que mudaram a história da corporação. Um passado repleto de conquistas e um futuro ainda mais promissor. E a mulher continua a comprovar cada dia sua relevância na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ao longo dos anos, a mulher vem ganhando o seu espaço na instituição e hoje ocupa posições em todas as funções e missões desenvolvidas pela instituição. Fazer tudo o que os homens fazem, porém com delicadeza feminina, forte e ao mesmo tempo não é tarefa fácil. Com força e determinação, as mulheres mostraram que também são capazes de proteger a sociedade paulista. Combatentes, mulheres companheiras, amigas, mães, guerreiras, esta homenagem é para vocês que fazem da Polícia Militar uma instituição melhor. Parabéns a todas as mulheres que fizeram e fazem parte da história da corporação. Obrigado, presidente.
A moção número 197 ainda está em discussão. Moção número 197 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 197 foi aprovada.
Moção número 198, 2023. Autoria dos vereadores Célio Aristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso pela realização da caminhada Faça Bonito, passeata de conscientização contra o abuso e exploração sexual de crianças que aconteceu no dia 18 de maio de 2023 em Ibitinga.
A moção número 198 está em discussão.
Uma palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite. Bom, uma passeata maravilhosa, né, emocionante, várias instituições presentes. E a população também, né? Saímos ali da Praça João Abrão, em sentido à Praça da Matriz, e a adesão foi maravilhosa, né? Então, é importantíssimo, o assunto é sério, né? Mas as pessoas, com certeza, estão tendo essa consciência, quando for o caso, usar a denúncia no Disque 100, e agradecendo a todos os envolvidos. Obrigado.
A moção número 198 ainda está em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, presidente. Eu estive na ocasião. Também quero parabenizar todos os organizadores. Eu senti que este ano, vereador Célio, a mobilização em torno da integração com as entidades, com os equipamentos públicos que fazem frente a esses atendimentos dessas pessoas, mais vulneráveis que sofrem esse tipo de situação, infelizmente, estavam mais unidos. E, com certeza, se nós tivemos essa percepção, ao longo de todo o trajeto, a população também. E quando a gente nota essa integração e essa união dos equipamentos públicos, eu tenho certeza que as pessoas que são atendidas nesses locais também são melhores amparadas.
A moção número 198 ainda está em discussão. Moção número 198 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 198 foi aprovada.
Moção 200/2023, vereador Célio Aristão, moção de aplauso à jovem empreendedora ibitinguense Idiomar Aparecida de Oliveira, pela reinauguração da sua loja Fascínio, desejando-lhe muito sucesso e grandes conquistas.
A moção número 200 está em discussão.
Uma palavra, presidente.
Sim, vereador.
É interessante como as coisas acontecem, né? Eu estava prestes a sair de casa e, através da rede social, eu conheci a história da Lid, né? A Lid Almara, conhecida como Lid. E aí eu fiz questão de passar na loja dela e a conhecê-la, né? Então, eles têm uma trajetória maravilhosa, não só ela, como também o esposo. E desejando ela muito sucesso, né? Então, uma menina que vem uma família humilde, né? Ela foi criada no Taquaral. Isso mostra que não há limites, né? Só você querer, com certeza, ser empreendedor, né? Quer ganhar dinheiro, seja empreendedor. E ela, com certeza, está fazendo isso. Hoje é uma pessoa que está empregando pessoas também. Então, Diomara, sucesso para você, que Deus te abençoe, você, seu esposo, né? A sua loja, né? E eles começaram uma trajetória na Dom Pedro II, né? Continua com a loja no centro e agora também na Domingos Roberto. Então, sucesso a ela aí, que Deus a abençoe.
A moção número 200 ainda está em discussão. Moção número 200 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Vereador.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 200 foi aprovada. Toda a matéria lida, né, nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para o uso da tribuna livre dos nobres vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para a tribuna livre dessa noite? Vereadora Daniela. Mais algum vereador? Vereadora Aline. Mais algum vereador? Alguma vereadora? Então, fazendo, né, o uso da tribuna livre, primeira escrita dessa noite, a vereadora Daniela.
Senhor presidente, eu pediria a autorização, se eu pudesse explanar a tribuna livre da minha própria mesa?
Sim, sim, vereadora, sim.
Obrigada. Bem, o motivo do uso da tribuna livre desta noite é justamente para falar sobre a participação de inúmeros profissionais que assistem a esta sessão, também sobre categorias de profissionais do serviço público que procuram diariamente esta vereadora e tenho certeza absoluta que também os demais vereadores desta casa. E também tenho absoluta certeza de que alguns estão nos acompanhando neste momento porque vieram no anseio de observar as prioridades da municipalidade frente a projetos de lei que foram protocolados e lidos nesta noite, sobre melhorias salariais, ajuste de categoria e também de referências. Eu me recordo perfeitamente que, na campanha eleitoral de 2016, a atual administração reeleita, inclusive, falou-se muito no plano de carreira dos servidores públicos municipais. Plano de carreira ou reestruturação salarial, poderíamos colocar assim. A maioria dos funcionários públicos, nos dias de hoje, são obrigados a recorrer, inclusive, a empréstimos consignados. Eu acho que isso é uma prática bastante comum. E aí detém 30% do salário deste servidor. E centenas deles, né, desses servidores, passam a ter um salário na nossa cidade menor do que R$1.000. É evidente que, com este valor, nenhum trabalhador consegue manter uma família. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no ano de 2000, ela estabeleceu um teto ao Poder Executivo de cada município que pode gastar com funcionalismo público em até 54%, considerando que nós temos um limite prudencial de 51,3%. Acontece que, na época, a receita, o orçamento do nosso município, lá em 2017, por exemplo, era em torno de 180 milhões ao ano. 180 milhões, se nós revertêssemos no teto máximo de 54%, que pode ser gasto com funcionalismo público, a gente fala da casa de 97 milhões e 200 mil ano. Isso naqueles anos atrás. O plano de carreira, então, prometido pela atual administração, até o momento, foi apenas promessa. Nós estamos observando, a cada sessão, a cada protocolo que chega nesta casa, projetos que acabam buscando uma readequação em determinados setores para determinados cargos e salários. E isso vai com que vá apagando incêndios em determinadas categorias e que, ao mesmo tempo, acaba tornando insatisfatório para todo o funcionalismo, porque nós detemos aí mais de 1.500 funcionários na prefeitura e também em autarquias. Quase 3 anos já do segundo mandato e quase 7 anos desde o primeiro mandato desta administração, e nós não temos nesta casa nenhum projeto que fala sobre um plano de carreira ou uma reformulação estrutural e salarial para o funcionalismo público. Cabe lembrar que o orçamento, lá atrás, de 180 milhões, ele está no orçamento previsto deste ano em mais de 280 milhões de reais. Voltando a fazer aquela mesma conta, que nós temos um teto máximo de 54%, que poderiam ser gastos com funcionalismo público, nós teríamos um valor hoje em torno de 150 milhões ano que poderiam ser investidos para melhorias salariais. É evidente que tem toda uma máquina pública, né, e na matemática muitas contas é evidente que não fecham. Só que a alegação da administração municipal é sempre que não temos dinheiro. E aí, a gente volta a alguns meses atrás, o sufoco que foi para a gente poder negociar o reajuste salarial do funcionalismo neste ano. Nós tivemos uma inflação na casa de 5,7, e aí nós tivemos, com várias negociações, reuniões entre vereadores, sindicato e demais funcionários que participaram, inclusive, nós tivemos um aumento proposto de 1%, quando consideramos que os demais foi reajuste. E aí uma melhoria na questão do ticket alimentação, justamente que é o que permeia e o que contribui mensalmente para muitas famílias que são funcionários da municipalidade. Quando eu vejo pessoas que nos procuram e questionam a dificuldade que está em fazer leituras de projetos de lei, e hoje nós temos, inclusive, profissionais que nos encaminhou o projeto de lei sem antes mesmo ele estar protocolado aqui nesta casa. Eu tenho em meu WhatsApp aqui os projetos que iriam ser lidos, protocolados nesta casa, e que fui, eu diria, não cobrada, mas questionada do que seria feito com estes projetos. A exemplo de um projeto que faz uma readequação de referência salarial para 12 cargos de chefia na área da saúde e bem como do projeto dos professores, que é tão aguardado, que também tivemos as informações a respeito dele antecipadamente, porque chegou até nós através do próprio funcionalismo. Quando eu vejo que tantas pessoas questionam, cobram e se tornam cada dia mais insatisfeitas com essa questão, o apagar incêndio a gente percebe que acaba tornando o problema ainda maior do que ele o é. Na hora de rever a questão dos cargos, eu diria que, através dos projetos que foram protocolados, que estão nesta noite aqui, a partir de agora sendo encaminhados às comissões para trâmite e análise, o que mais me incomoda é que as melhorias salariais, a reestruturação, ela deveria ser como um todo, porque aí a gente traz e traduz naquilo que nós buscamos, que é justamente uma reestruturação frente a um salário defasado quando comparado a outros municípios que nós temos no entorno de Bitinga. Eu tive acesso à portaria que falou, determinou os repasses para a suplementação junto ao piso salarial da enfermagem, que é uma coisa também que está sendo buscada hoje como questionamento aqui nesta casa. E também soube que foi colocado pelas autoridades, diria, tanto Santa Casa quanto pela Prefeitura Municipal, que os profissionais não deveriam procurar pelos vereadores. Deveriam falar diretamente com o executivo, deveriam falar diretamente com as autoridades da pasta. Só que nós deveríamos, antes de mais nada, observar que o vereador ele é o representante do povo. E ele tem o dever de atender aos anseios e aos questionamentos que a população faz, principalmente o funcionalismo público. Então, diante da portaria que nós já tivemos acesso, que o repasse para o município de Bitinga para a suplementação e atualização do piso salarial da enfermagem foi em torno de R$ 20 mil, aí fica um questionamento e uma possível necessidade de se investigar o que ocorreu. E aí, hoje, fazendo alguns levantamentos, não descoberto, mas foi sabido que o município de Bitinga não realizou a declaração chamada RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais de Cada Trabalhador. Estou me referindo, neste momento, à área dos profissionais da saúde. E, com isso, o recurso que foi balizado lá do projeto, lá no Congresso Nacional, da ordem de R$ 7,3 bilhões, corresponde a balizar, de acordo com essas informações que eram para ter sido repassadas pelo município no mês de janeiro. E não o fizeram. Nós fizemos aí algumas consultas, a exemplo, estou dando exemplo, funcionários da Santa Casa, nós não temos nenhuma informação repassada através deste RAIS, que, inclusive, este ano é o último ano de obrigatoriedade deste cadastro de informação. Então, diante disso, eu acho que se foi cogitado que será feito um impacto financeiro, um estudo de um impacto financeiro, para que se possa permitir a atualização do piso salarial dos enfermeiros, da enfermagem, desculpa. Porém, quando não se tem recurso, o que fazer? E o porquê que nós não temos esse recurso? Quando a gente compara os demais municípios, como, por exemplo, a cidade de Tabatinga, que vai receber mais de R$ 100 mil de parcela mensal, que é justamente daquele recurso do governo federal, que veio para suplementar, que veio para dar um embasamento. A gente sabe da responsabilidade que o próprio governo federal lançou junto aos municípios. Eu não tenho dúvida sobre isso, que é uma responsabilidade enorme, porque o impacto financeiro é muito grande. Mas é necessário e se faz até para buscar não só satisfação desses profissionais que vêm, eu sempre digo, de uma vibe, desde pandemia para cá, e precisam e necessariamente devem ser reconhecidos, assim como toda a classe trabalhadora da municipalidade. Mas, em especial agora, finalizando a minha tribuna, falando sobre essa questão da enfermagem, muito nos preocupa, porque se o município não tem recurso... Já estou encerrando, senhor presidente. Se o município não tem recurso, aonde buscar um recurso? Estado? Governo do Estado? Nós temos diversos municípios que estão com o mesmo problema, como foi identificado, mas aonde encontrar recurso? Ou nós teremos, tão brevemente, mais ações trabalhistas que vão imperar junto ao município, que já tem ação milionária, que não consegue acordar e finalizar e concluir devido à questão dos valores. Então, muito me preocupa de quem é a responsabilidade para se fazer um cadastramento tão importante que hoje culminou nesse resultado, que é não ter o recurso devido para suplementar o piso da enfermagem. E assim como falar da reestruturação salarial da municipalidade, nós aguardamos, né, porque é evidente que a gente quer não só o bem comum, mas as melhorias e a satisfação do funcionarismo público, e até dezembro é o prazo máximo para se poder efetivar e protocolar nesta casa um projeto de plano de carreira. Então, esse é um apelo que a gente faz também e deixo aqui como reflexão. Muito obrigado, senhor presidente.
Agora, fazendo, né, o uso da tribuna livre, né, a segunda inscrita dessa noite, a vereadora Aline.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores e àqueles que nos acompanham aqui no plenário e também pela rede social. Quero apresentar um pouquinho do meu trabalho na última semana, mas, em especial, uma notícia muito positiva e que eu me orgulho de ter trazido de forma inédita para a nossa cidade. Eu apresentei, na última sexta-feira, para a prefeita Cristina Arantes e também para o vice-prefeito Frauso, juntamente com o médico Dr. Marcelo Cirino e o Adilson, que são representantes da Universidade de Araraquara, Uniara, a proposta de um convênio com a Faculdade de Medicina da mesma faculdade, que tem por objetivo a união de esforços em regime de mútua cooperação, visando a formação dos estudantes dos últimos anos da faculdade, do quinto e do sexto ano, com o intuito de atuar na atenção básica aqui da nossa cidade, auxiliando nos nossos atendimentos. Os estudantes de medicina da Uniara desenvolverão atividades práticas, mas sempre supervisionadas. Essas atividades serão estabelecidas conforme a natureza das especialidades e das competências a serem desenvolvidas pelos estudantes dentro dos nossos equipamentos públicos de saúde. O objetivo é promover a realização de ações focada na melhoria da saúde das pessoas, a partir de diretrizes e de normas técnicas para a realização de processos e procedimentos com vistas à qualidade e à segurança do usuário do SUS, fundamentado sempre nos princípios éticos. Então, essa foi a minha proposta. Quero agradecer a disponibilidade dos representantes da universidade, Dr. Marcelo Cirino e do seu Adilson, e também a disponibilidade da prefeita em recebê-los e fazer esta reunião com o intuito de firmar essa parceria com estes profissionais. Além disso, na última sessão, eu fiz um balanço das entregas que eu realizei aqui para a nossa cidade em prol da melhoria da qualidade do atendimento na saúde pública, mais especificamente renovando a frota de veículos aqui do nosso município, ampliando a segurança, o conforto nesses trajetos, nessas longas estradas e viagens que muitos e muitos motoristas e pacientes enfrentam diariamente. Então, para a atenção básica aqui da nossa saúde, eu vou reforçar, foram 6 veículos, sendo o bairro Santa Clara, Vila Simões, Vila Maria, Vila dos Bancários e o UBS do Santo Expedito. Foram 3 ambulâncias, sendo duas do programa Nova Frota do Governo do Estado de São Paulo, entregues o ano passado, e uma esse ano. E uma agora, recentemente, entregue uma van 0 quilômetros, que será destinado aos pacientes que fazem hemodiálise em Matão, para pacientes em tratamentos oncológicos que fazem tratamento em Jaú e para pacientes que fazem tratamento no HC de Ribeirão Preto. Então, eu tenho certeza que, nessas 2 últimas semanas, através do meu mandato, a saúde pública de Ibitinga e, assim, a população que confiaram no meu trabalho ganhou muito com essas notícias, senhor presidente. Muito obrigada.
Como não temos, mais nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrita, para o uso da tribuna livre, passamos agora para os 15 minutos de intervalo.
Boa noite, presidente.
Sim, vereador.
Podemos dispensar intervalo?
Vamos, né, levar, né, o seu pedido para a votação, né, dos demais vereadores e vereadoras. Vamos para a votação da dispensa ou não do intervalo de 15 minutos desta noite. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa de intervalo de 15 minutos dessa noite foi aprovada. Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, né, que verifique novamente, né, a presença dos demais vereadores e vereadoras nessa noite.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo, né, o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura, né, do requerimento de urgência ao projeto de lei complementar número 18/23.
Requerimento número 256/2023. Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janina Bastos, José Nilson Viano, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 18/2023, que altera a lei complementar 223, de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a criação, extinção e reestruturação do quadro de pessoal da Fundação Educacional da Estância Turística de Bitinga, FEMIB, e da outras previdências.
Então vamos, né, para a votação do requerimento de urgência ao PLC, número 18. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial ao PLC número 18 foi aprovado. A relatora é a vereadora Janaína.
Requerimento 257/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Requerimento de urgência especial ao PLC 17/2023 altera a Lei Complementar 223, de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a criação, extinção e reestruturação do quadro do pessoal da Fundação Educacional da Estância Turística de Bitinga, FEMIB, e da outras providências.
Então vamos, né, para a votação do requerimento de urgência especial ao PLC número 17. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial ao PLC número 17 foi aprovado. O relator é o vereador Marco. Agora vamos, né, para a discussão do projeto de lei complementar número 17/23. Projeto em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Trata-se de projeto de lei complementar número 17 de 2023, que altera a lei complementar número 223 de 26 de janeiro de 2022. Ele possui três pareceres desta casa, tá? O parecer do procurador jurídico, que diz que ressalta que a propositura extingue os cargos declarados inconstitucionais pelo Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo, da ação direta, e que o projeto é constitucional, legal e regimental. também. Temos no parecer jurídico da, do diretor jurídico desta casa, que em análise ao projeto de lei complementar número 17, de autoria do Poder Executivo, recebido nesta casa em 22/5, que altera a lei complementar 223 de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a criação, extinção e reestruturação de quadro pessoal da FEMIB, sob a ótica da competência, entendemos que compete ao Poder Executivo propor o projeto de lei desde já. A propositura pretende extinguir os cargos de diretor de curso, secretário executivo, secretário-geral e orientador de polo, que foram decretados inconstitucionais pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo por meio da ADIM número 22.10.817.42.2022.8.26.40. Dispõe o artigo 34 da Lei Orgânica, que são de iniciativa exclusiva do prefeito, as leis que dispõem sobre a criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos, administração direta, indireta, autárquica, ou aumento da sua remuneração, servidores públicos sob o regime jurídico, provimento, cargo, estabilidade e aposentadoria. Assim, manifestam pela viabilidade jurídica do projeto de lei complementar número 17, é o nosso parecer, assina o diretor jurídico desta casa. Também ato contínuo da nossa diretora financeira, direcionado ao PLC 17, que em atenção à solicitação de análise evocada por Vossa Excelência, na condição de relatora designada, externo minha análise técnica fundamentada na legislação vigente. O projeto de lei complementar protocolado sob o número 17 de 2023 exclui os referidos cargos em comissão em função gratificada em razão, a exclusão se faz necessária, em razão do julgamento da ADIM, ajuizada perante o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, sob o número já citado por mim. A princípio, note-se que o projeto da lei complementar protocolado sob o número 17 não precisa de impacto financeiro. Diante do exposto, fico à inteira responsabilidade. À disposição. É importante salientar que essa DIN teve recentemente o seu recurso extraordinário negado pelo desembargador, pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Anaf, que inadmitiu o recurso extraordinário, principalmente porque foi protocolado fora do prazo, ou seja, houve perda do prazo. É um alerta importante a esta casa, essa DIN, embora perder prazo não seja normal, principalmente no ramo jurídico, é importante salientar que mesmo que a apelação tivesse sido apresentada dentro do prazo estabelecido, não haveria, no caso, um efeito suspensivo. O fato é que ocorreu o trânsito em julgado, e nós precisamos tomar a nossa iniciativa diante do projeto proposto pela senhora prefeita, inclusive com pedido de inclusão de urgência especial. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez. Nós já tivemos um problema na lei número 147 de 2017 e agora estamos tendo nessa DIN que nós estamos pretendendo revogar aqui diante da condenação com trânsito em julgado, a lei número 223 de 2022. Sobre esse projeto, é isso que eu tenho a discutir, senhor presidente.
O projeto de lei complementar número 17/23 ainda está em discussão. Projeto de lei complementar número 17/23 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei complementar número 17/23 foi aprovado.
Projeto de lei complementar número 17/2023. Projeto de lei complementar número 018/2023 altera a lei complementar 223 de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a criação, extinção e reestruturação do quadro de pessoal da Fundação Educacional da Estância Turística Ibitinga, FEMIB, e da outras providências.
O projeto de lei complementar número 18/23 está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Eu não quero ser repetitivo, mas é importante que são dois projetos distintos e é importante que nós possamos colocar sabiamente aqui para que não haja nenhum tipo de transtorno futuro. O parecer ao PLC número 18/2023, ele consta dois pareceres. Um parecer jurídico, formalizado pelo diretor jurídico dessa casa, que o projeto de lei complementar de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, manifestando-se pela viabilidade jurídica do projeto de lei complementar número 18/2023, e diante, principalmente, do que dispõe o artigo 34 da nossa lei orgânica municipal. E que a propositura pretende criar um cargo em comissão denominado diretor adjunto pedagógico, um cargo em comissão denominado diretor adjunto administrativo, uma função gratificada denominada secretário de seção de graduação e uma função gratificada denominada coordenador de polo com referência à Univesp. Ato contínuo, também existe um outro parecer da diretora financeira desta casa, e que é um pouco mais completo, que atenção à solicitação ao analisar a elaboração financeira da estimativa de impacto orçamentário financeiro apresentado pelo Poder Executivo, anexado ao projeto de lei complementar protocolado seu número 18, fica criado um cargo em comissão denominado diretor adjunto pedagógico, fica criado um cargo em comissão denominado diretor adjunto administrativo, fica criado uma função gratificada denominada secretário de seção de graduação e fica criado uma função gratificada denominada coordenador de polo Univesp, ao quadro pessoal da FEMIB, criado pela Lei Complementar 223, de 26 de janeiro de 2022, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com vinculação ao Regime Geral da Previdência Social, alterando o anexo 1 descrito no artigo 1º da Lei Complementar número 223, de 26 de janeiro de 2022, para acrescentar as vagas dos cargos em comissão e funções gratificadas escritas no artigo 1º, 2º, 3º e 4º, respectivos. A princípio, nota-se que a estimativa de impacto orçamentário financeiro do projeto de Lei Complementar protocolado nesta casa para a criação dos referidos cargos no quadro de pessoal da Fundação, criado pela lei complementar citada, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos com vinculação ao regime de previdência social, alterando assim o anexo 1 para acrescentar as vagas. Encaminhados pelo Poder Executivo, apresentou os reflexos de aumento de despesas da dotação do exercício vigente e dos subsequentes anos. Apresentou a receita corrente líquida do terceiro quadrimestre de 2022 no valor de R$ 247.106.817,93 e também apresentou o valor gasto com pessoal no terceiro quadrimestre de 2023 no valor de R$ 97.598.921,36, onde foi apurado o percentual gasto pessoal de 39,5%, demonstrando que a despesa com o pessoal encontra-se dentro do limite prudencial estabelecido na lei, que é de 51,3%. Mas o Poder Executivo poderia apresentar o valor da corrente receita líquida, do valor da receita corrente líquida e gasto pessoal do primeiro quadrimestre de 2023, para poder atualizar a apuração percentual com gasto de despesa. Isso é superado, já que haverá audiência pública já marcada pela comissão, com referência ao primeiro quadrimestre deste ano, que é referente a janeiro, fevereiro, março e abril, que será apurada agora, ainda neste mês de maio. Diante dos pareceres jurídicos, diante da audiência pública apresentada pelo Rafael Guilherme Araújo Terrezan, secretário de Planejamento, que houve essa audiência pública para que esses projetos fossem incluídos, diante da ADIM e após, principalmente, a análise, a princípio, pelo atendimento às atribuições de cargos em comissão e das funções gratificadas, agora atendem os requisitos, inclusive com convênio com o governo do Estado em razão da Univesp. É importante salientar que essa criação, diferente do que aconteceu na Lei 147 de 2017, já revogada, e nessa que acabamos de revogar com referência a 223/2022, entende-se, a princípio, pelo atendimento às atribuições de cargos em comissão e das funções gratificadas. Agora, atendem, no caso, os requisitos necessários, inclusive, para que seja firmado o convênio com o governo do Estado de São Paulo na questão, principalmente, do que diz respeito ao convênio com a Univesp. É um fato que ocorreu, como dito na discussão anterior, um trânsito em julgado
E não podemos, de forma alguma, nos silenciar diante dos prejuízos que podem ocasionar tanto à FEMIB quanto aos universitários que lá estudam nessa faculdade, que é digna e merecedora diante de todo o ensino universitário gratuito que o município de Ibitinga dá. Então, por isso é que entendo necessário, cumprindo os requisitos agora, de que os cargos terão aqui suas funções gratificadas e também os funcionários em comissão atendidas diante da formulação dessa nova lei. É isso, senhor presidente.
O projeto de lei complementar o número 18/23 ainda está em discussão. Projeto de lei complementar o número 18/23 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei complementar número 18/23 foi aprovado.
Projeto de lei complementar número 30/2022, Prefeitura de Ibitinga. Projeto de lei complementar número 31/2022. E dispõe sobre a contratação de professores em caráter eventual, através de regime jurídico administrativo especial, para atender necessidade pontual e esporádica, de excepcional interesse público e da outras providências.
Nós vemos que o projeto de lei complementar número 30/22 não sofreu nenhuma emenda, né, passou por todas as comissões, né, existentes nessa Casa de Leis. Então, o projeto de lei complementar número 30/22 está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador Marco.
Um importante projeto que teve a possibilidade de discussão em todas as comissões, como sabiamente Vossa Excelência colocou, diferente de qualquer tipo de imposição, já que nós fizemos hoje uma homenagem ao Vitor Maida, diferente daquilo que talvez tentaram impor aos professores numa reunião juntamente com os professores no auditório daquela escola. É um projeto, como eu disse, que agora é questão de mérito, que em breve síntese visa regular a contratação de professores para atuar no serviço público municipal em caráter eventual, diante do grave problema de absenteísmo dos professores efetivos na rede municipal de ensino, decorrente de faltas por problemas médicos, odontológicos, faltas abonadas, dentre outros, de pequeno bloco, que não ultrapassam o prazo de 15 dias consecutivos ou intercalados no mês. Essa autorização que visa o Poder Executivo juntamente ao Poder Legislativo deve considerar a excepcionalidade e o imediatismo dessas substituições docentes, a fim de prevenir a descontinuidade do atendimento dos alunos na ausência ou ineficiência do profissional devidamente habilitado. Ou seja, para que não haja prejuízo ao ensino, colocariam em caráter excepcional e também não, e de imediato, mas sem habitualidade, um servidor para substituir. A educação é dever da família, do Estado e direito de todos. Impõe uma rotina de atendimento escolar durante o ano letivo, em calendário pré-estabelecido, cuja duração é firmada pela Lei 9.394, de 96, em seu artigo 24, onde se lê que a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. E não existe dia letivo sem professor em sala de aula, sendo direito do aluno e dever do Estado o atendimento à educação com padrão de qualidade, o que não pode prescindir do profissional devidamente habilitado para a regência da classe aula. Contudo, como qualquer outro profissional, o professor é beneficiário de um rol de garantias sociais no artigo 7º, bem como a concessões e direitos de cunho laboral que podem resultar em ausência eventual e serem devidamente supridos pelo órgão gestor da rede municipal. A regulamentação da matéria fica a cabo de cada um ente da federação, através da edição de lei própria, que é o que se pretende nessa noite, visto que o interesse local se mostra fator determinante para a fixação dos parâmetros de contratação em caráter eventual. importante projeto, que já começou a valer a partir do plano de carreira lá atrás, que inclusive chegou nesta casa para revisão, só que existia uma dificuldade maior e agora, diante da lei federal, necessita dessa regulamentação. Portanto, é um projeto importante trazido nesta noite pelo Poder Executivo, que tem meu voto favorável.
O projeto de lei complementar número 30/22 ainda está em discussão. Projeto de lei complementar número 30/22 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei complementar número 30/22 foi aprovado. Como não temos mais nenhum projeto para ser discutido e aprovado nessa noite, passamos agora para a explicação pessoal dos nobres vereadores e vereadoras.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador Marco. Mais algum vereador, alguma vereadora se inscreve para a explicação pessoal dessa noite? Então, fazendo uso da palavra, o vereador Marco.
Senhor presidente, eu quero mais uma vez trazer a esta casa a questão do piso nacional da enfermagem. Foi explanado agora há pouco pela vereadora Daniela, mas é importante que todos saibam da luta que esta casa, que todos os vereadores dessa casa fizeram em cima e sabem dentro do mérito da necessidade e principalmente do direito. É lei, tem que ser cumprido. É um piso nacional. Não concordo quando dizem que não é para procurar nenhum vereador desta casa, que quem vai resolver é Ciclano, Beltrano. Realmente, quem resolve esse problema é o Poder Executivo, é a senhora prefeita, mediante a apresentação de lei a esta Casa de Leis. Ao município, tem que cumprir a lei. A forma que o município vai fazer, se um dos agentes ou um dos entes que faz a contratação não tem a inclusão no e-social, não faz o seu dever de casa, não dá a essa pessoa falar para não procurar, para que ninguém da enfermagem procure. Eu não vou citar nome dessa vez, mas eu estou esperando o áudio de que essa pessoa teria dito para não procurar nenhum vereador desta casa. Porque, além do desrespeito, deveria cuidar da cozinha, deveria cuidar da alimentação, deveria cuidar do vestiário, deveria cuidar do banheiro, deveria cuidar, principalmente, dos exames admissionais dos funcionários que a competem, ao invés de atacar vereadores dessa casa, que são legítimos representantes do povo. Então, na semana que vem eu vou abordar novamente, espero que até lá já tenha nesta casa o projeto de lei que cumpra a lei que já existe e que forme a forma que for, com subvenção, com repasse à Santa Casa, ao SAMES, mas tem que ser cumprido. Ao SAMES, à Santa Casa, cumpre a lei. Quem executa e quem encaminha o dinheiro é o Poder Executivo e não é a Câmara Municipal. Um outro assunto que eu gostaria de abordar é sobre a comissão, a CCJ. Embora semana que vem tenha, que seja quinta, terça-feira, a CCJ vai continuar trabalhando, eu, a vereadora Daniela, a vereadora Aline, porque a reunião da CCJ não para. E temos vários projetos, inclusive, entrando na comissão e alguns já tramitando. Dentre eles, um importante projeto que é sobre a aquisição do cemitério. Eu já tenho várias juntadas junto a esse projeto, anexados a esse projeto. Já é do meu conhecimento que já há um espaço suficiente com a demolição da casa do antigo caseiro, onde aquilo que eu disse em uma resposta ao vereador Célio, que nós teremos cemitério por mais 3 anos, acaba ultrapassando esse limite. Então, não tem que se correr. Sou contra ainda, até que forme uma opinião contrária, a aquisição desse novo cemitério, assim como eu sou contra a terceirização dos serviços do cemitério, que é o que se pretende fazer, criando um outro cemitério distante da cidade. Temos o espaço, temos um decreto, tenho vários considerando que eu estou e vou apresentar à comissão, e não vejo, até o momento, que o projeto seja regimental, legal e nem constitucional. Embora será uma discussão minha, da presidente Daniela e da primeira secretária Aline, até que seja emitido o parecer. Temos tempo, temos ainda até o final de junho dessa comissão, podendo ser dilatado esse prazo, o recesso em julho, e eu tenho certeza que será uma pauta importante para setembro ou outubro deste ano, ou quem sabe seja literalmente um projeto sepultado diante de todos os alertas que estamos tendo. Não é justo se pagar um valor exorbitante de uma área de terra enquanto se pretende criar, não se pretende não cumprir o piso salarial da enfermagem, fala-se que não tem dinheiro para repasse, fala que está com dificuldade no transporte, na aquisição de veículos, e se pretende comprar um cemitério com um valor exorbitante, tendo área pública e tendo a possibilidade de fazer numa área ampliada e no próprio lugar, sem que haja a terceirização do serviço. Então, é importante que esta casa fique atenta, principalmente que se cumpra tudo aquilo que a lei determina. Não é fato isolado a forma de tentar envolver, seja os vereadores dessa casa ou principalmente a mesa diretora, em projetos e em coisas que não sejam, senhor presidente, estou acabando, que não seja de tal importância. A mim, como membro da CGJ, como vereador no segundo mandato, como ex-prefeito, eu vou defender os 10 vereadores dessa casa, eu e os outros 9. Porque é assim que se diga-se que funciona um poder legislativo. E toda vez que eu sentir que esta casa está passando por uma berlinda, está passando por uma situação constrangedora, eu vou fazer igual eu fiz aquela vez com Vossa Excelência. Pegar o regimento interno, pegar a nossa lei orgânica e fazer cumprir para que não deixe aresta, que não deixe rastro, que possa sobrar para o senhor presidente, como já sobrou em outras legislaturas, que possa sobrar para a mesa diretora e principalmente para os 10 vereadores dessa casa. É isso, muito obrigado pela consideração de ultrapassar meu prazo.
Como não temos mais nenhum vereador, nenhum vereador escrito para a explicação pessoal dessa noite, antes de terminarmos, temos alguns convites a ser passado a todos os vereadores, vereadoras, também a todos aqueles que estão presentes aqui no nosso plenário, como também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nesse dia 25 desse mês corrente, na próxima quinta-feira, a Câmara Municipal de Arealva convida as autoridades a participarem do segundo encontro Pró-Tietê, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Arealva. Amanhã também, na quinta-feira, dia 25, temos a sessão solene de entrega de diploma de honra ao mérito aos profissionais da saúde do nosso município e também de municípios vizinhos à nossa cidade de Bitinga. Essa sessão solene será no auditório do CIEI, às 19 horas, tendo o seu término às 21 horas. Temos também, no dia 30 da próxima semana, audiência pública do SAMIS. Assunto: apresentação dos valores aplicados na saúde pelo município no primeiro quadrimestre de 2023, em obediência ao disposto a Lei Complementar número 141/12, artigo 36, parágrafo 5º. O local dessa audiência pública do SAMIS será no Auditório Ternura da Prefeitura Municipal da nossa cidade, às 15 horas, então no dia 30. No dia 30 também teremos audiência pública pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da nossa Câmara Municipal, para demonstração do cumprimento das metas fiscais do município referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Essa audiência pública, da Câmara Municipal será aqui mesmo no auditório do júri, né, do Fórum de Ibitinga, no dia 30, às 19 horas. Temos outro convite para o dia 31 desse mês corrente. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga e o Conselho Municipal de Assistência Social convidam para a Conferência da Assistência Social, às 8h30, no CRAS. Também no dia 31, teremos audiência pública realizada pela Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, para a discussão sobre a segurança nas escolas do nosso município. Essa audiência pública do dia 31 será também aqui no auditório do júri, né, no nosso Fórum de Ibitinga, às 19 horas. E teremos também na próxima semana, no dia 2, né, do mês de junho, outra audiência pública realizada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal, para a discussão do projeto de lei ordinária número 79/23, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2024 e outras providências. Essa audiência pública também, do dia 2 de junho, será aqui no Salão do Júri, no Fórum de Ibitinga, às 19 horas. Somente lembrando a todos também que no próximo início, né, do mês de junho teremos como aniversariante, no dia 3, né, o vereador José Nilson, né, que estará completando mais um ano de vida. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa referida sessão. Convoco, né, os nobres vereadores e vereadoras para a nossa próxima sessão no dia 6 de junho desse ano corrente, às 19 horas, aqui mesmo no plenário do júri de Ibitinga. A todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.